Que a bendita graça de Cristo seja sobre o seu coração hoje e sempre. Aqui estamos novamente com o tempo com a palavra e sigo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos para o versículo 2. Eu quero ler com você e desejo que Deus te abençoe muito, abra os olhos do nosso entendimento para a sua palavra e que cada dia você possa debruçar nessas sagradas letras ser edificado, edificada com a palavra do Senhor. Assim diz o texto, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Vamos então ficar com esse texto aberto, de preferência com a sua Bíblia aberta, para onde a gente pode compartilhar aqui juntos. Olha que Paulo usa aqui o plural, ele diz damos, a carta é dele. Ele que escreveu, mas ele usa o plural. Ele está se referindo a Silas, ele está se referindo a Timóteo, ele está se referindo à equipe dele. No versículo 1 falei sobre isso, a importância de trabalhar em equipe e um ponto muito importante para nós no mundo de tanta individualidade. Aqui Paulo está trazendo novamente essa ideia de somos, de que pertencemos a um grupo que não podemos andar sozinhos, família, a sociedade, uma nacionalidade, a igreja. Não tem como acreditar em Cristo e não ter a igreja de Cristo, não ser parte da igreja de Cristo. Assim que o apóstolo tinha esse entendimento da importância do trabalho de equipe, e aí eu me lembrei de uma expressão chamada Ubuntu. Essa expressão é um conceito que tem na África do Sul, na região do sul da África, onde eles dizem o seguinte, eu sou porque nós somos. E essa palavra, eu sempre guardo ela comigo, Ubuntu, ela está diretamente traduzida como humanidade com os outros, ou sou o que sou pelo que nós somos todos. Não tenho como ser sem sermos, não tem como, eu sou parte de uma família, eu não cheguei a esse mundo sozinho, Deus mesmo estabeleceu que assim fosse, me deu um pai, uma mãe, uma família, um lar, uma história, assim que Ubuntu, uma pessoa com esse conceito, ela está aberta, ela está disponível para os outros, ela apoia os outros, ela não se sente ameaçada quando outros são capazes e são bons. Até mesmo essa questão de autoconfiança que vem do conhecimento que a própria pessoa pode procurar, ela está ali dentro de uma ideia de sim, eu confio em mim porque eu confio em nós. Sim, eu sei que eu posso porque nós podemos. E esse é o princípio bíblico, essa é a ideia do Evangelho de Jesus, onde ele instituiu a igreja. Assim que isso é tão bonito. Nos dias atuais, tanta arrogância, prepotência, nós queremos ser o protagonista, a pessoa principal, e quando realmente o Senhor nos chama para sermos uma equipe. Eu me lembro ainda falando, eu acredito que isso aconteceu na Índia, que alguém chegou até uma aldeia e disse e trouxe alguns presentes para as crianças e fez uma competição, quem chegar em primeiro ganha tal prêmio, quem chegar em segundo ganha tal prêmio, e aí colocaram uma faixa e aí disseram, agora vocês vão correr até aquela faixa. E eles saíram de uma linha de largada, só que ninguém correu na frente, eles se uniram e todos correram juntos, e todos chegaram juntos na linha final. Esse mesmo conceito, essa mesma ideia, aquilo impressionou os estrangeiros que estavam ali, pensando que estaria ensinando alguma coisa para aquela tribo onde algumas pessoas dizem que não são civilizados. Diga-me o que é civilizado dentro de uma selva de concreto. Assim que existem vários conceitos torcidos e realmente aquela tribo é tão distante, talvez, da modernidade, da tecnologia, mas tão civilizada, entendendo, eu só posso chegar se você chegar. vamos chegar juntos. E Paulo traz esse conceito. Como está isso no seu coração? E aí, a segunda ideia que ele traz é a respeito da vida de oração. Eu não posso apenas fortalecer relacionamentos no sentido interpessoal se eu não fortalecer relacionamentos ou meu relacionamento com Deus. É vital. Quando alguma coisa não vai bem na esfera horizontal, é porque tem alguma coisa falhando na esfera vertical. E nunca vai ser lá de cima, sempre aqui de baixo. E Paulo está dizendo, eu menciono vocês em minhas orações, sem cessar. Não é que eu me lembro uma vez e me esqueço, não, mas eu lembro sempre. E uma das expressões de amor que eu penso e unidade entre os irmãos é lembrar de orar uns pelos outros. Paulo e seus companheiros oravam pelos tessalonicenses. Isso era uma prática muito comum para eles, a vida de oração e a vida da pregação do evangelho. Lembra lá em Atos capítulo 6, verso 4, quando a gente encontra que os apóstolos disseram: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Logicamente que a oração não é somente para os líderes de uma igreja, é para todos nós. Paulo está dizendo, vocês são tão preciosos para mim que todos os dias, buscando a Deus, eu não consigo deixar de apresentar vocês diante do Senhor. Que lindo! Quantas pessoas vêm à sua mente quando você está orando? Tente pensar por um momento quais pessoas você não se lembra em suas orações e analise o seu nível de relacionamento com as mesmas. Eu me lembro de um irmão muito precioso que ele me contou a história do filho dele. Ele orava todas as noites com o filho e orava por todos os amiguinhos da escola. E ele disse, Senhor, e ele repetia, o filho repetia a oração. E o pai dizia, Senhor, abençoa o Joãozinho. E o menino dizia, Senhor, abençoa o Joãozinho. Senhor, o Pedrinho que não veio hoje porque estava com gripe. Oh, abençoa o Pedrinho. Senhor, abençoa o Antônio. Aí o menininho disse, o Antônio não. Mas o filho, sempre a gente ora também pelo Antônio. Teus amiguinhos todos da tua classe. Não, Antônio não. Mas por que o Antônio não? Porque eu briguei com o Antônio. Ah, você brigou com o Antônio. Mas aí por que você tem que orar pelo Antônio? E o menino disse, exatamente porque eu briguei com ele, eu não quero orar. Eu não quero que Deus abençoe o Antônio. Sabe, exatamente isso parece que é o que a gente faz na nossa vida com Deus e na nossa vida com as pessoas. Pessoas que nos magoam, pessoas que nos fazem mal, os nossos inimigos, enfim, normalmente são as que a gente não lembra de orar. A gente lembra de orar por aquela que a gente ama muito, não é? Mas que tal esse desafio? O segundo princípio de hoje que a gente aprende aqui no versículo 2 é esse, de orar pelas pessoas e orar com amor. Pessoas que não gostamos ou não nos simpatizamos. Pense agora, quais são elas? E comece a orar também por elas. Jesus nos ensinou a abençoar até mesmo os nossos inimigos. E talvez, eu creio, orando por essas pessoas, Deus pode nos levar a tomar uma postura de procurá-las em amor e poder gerar uma reconciliação. As nossas orações, elas demonstram nosso nível de relacionamento também com as pessoas. E como filhos na fé, os tessalonicenses, eles estavam profundamente no coração de Paulo e ele não deixaria de orar por eles. Duas verdades que extraímos hoje do verso 2, de 1 Tessalonicenses capítulo 1. A verdade novamente da equipe e a verdade novamente de como trazemos diante de Deus as pessoas. Que Deus te abençoe com essa palavra e que o Espírito Santo continue trazendo ao seu coração muito e muito mais revelação. Um forte abraço e até o nosso próximo tempo com a palavra.